A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com a magistrada Leila Aparecida Montilha. Ela é juíza da Vara Cível e Anexos da Comarca de Castro, representante da AMAPAR na diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros de Política Institucional e Apoio a Magistrados com Filhos Especiais. A juíza Leila pretende criar um banco de dados referente a decisões e a sentenças que envolvam a temática pessoa com deficiência nas diversas áreas do direito. E é com ela que nós vamos conversar sobre o assunto a partir de agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade, doutora Leila.
Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço o convite. Bom dia aos ouvintes.
É um prazer tê-la aqui novamente conosco. E para começar a nossa conversa, eu gostaria primeiramente de lhe perguntar o que a motivou, magistrada, a fazer esse levantamento, a criação desse banco de dados sobre o tema?
Bem, Patrícia, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de esclarecer que eu fui indicada para fazer parte dessa comissão da MD, de magistrados com filhos deficientes, porque eu tenho dois filhos com deficiência. São os gêmeos Eduardo e Valentina, eles têm 3 anos de idade. O Eduardo tem autismo e a Valentina é deficiente auditiva.
Uhum.
E eu também acho importante esclarecer, Patrícia, que essa comissão da AMB, ela tem a finalidade de dar maior relevância às questões envolvendo pessoas com deficiência, diante do nosso papel de cidadão.
Sim.
E também diante do nosso papel de juiz, nós estamos tentando estudar medidas para aperfeiçoar e tornar mais efetiva a tutela dos direitos das pessoas nessa condição. Portanto, não se trata de comissão voltada apenas ao interesse de um grupo envolvendo pessoas com deficiência, e sim uma comissão que tem um caráter coletivo, como não poderia deixar de ser.
Uhum.
E é justamente essa finalidade da nossa comissão que motivou o levantamento de dados sobre o tema, agora respondendo a sua pergunta. Então, a criação do banco de dados, ela foi deliberada em uma de nossas reuniões, primeiro pela necessidade de evidenciar a temática, tanto dentro do nosso público interno de magistrados, tanto para a nossa sociedade, que precisa cada vez mais conviver, entender, compreender e respeitar os direitos das pessoas com deficiência. E também para que nós, operadores do direito, o sistema de justiça como um todo, e nós, enquanto magistrados, também tenhamos um mínimo de preparo, não só técnico, e sim de compreensão das diversas deficiências, para a gente poder dar sentença e decisões. Porque a gente percebe que, muitas vezes, o colega decide de forma linear, nos casos em que a pessoa com deficiência é envolvida ali no processo, quando, na verdade, a decisão naquele caso deveria ser diferente. É exemplo das ações envolvendo o plano de saúde.
Exato.
O banco de dados, então, ele se presta a auxiliar o magistrado quando se depara com um processo dessa natureza, para que ele possa ter acesso a modelo, decisões paradigma. É, os colegas da comissão, ali todos, têm filho com deficiência.
Uhum.
E eles relatam, Patrícia, que é comum receber ligação de outros colegas.
Sim.
Que têm dúvidas, assim, quando se deparam com algum pedido, em especial de cobertura de terapias em ações contra plano de saúde. Né? Então, assim, o banco de dados e decisões pode ajudar os colegas que vão ali pesquisar o tema e decidir com mais segurança, porque eles terão acesso a uma jurisprudência específica de casos semelhantes.
Muito bom. E como que vai funcionar na prática o banco de dados, magistrada?
Tá. O banco de dados vai funcionar como uma consulta pública dentro do site da AMB, principalmente para magistrados, como eu disse, ou até outros operadores do direito que se depararem com situações que precisam ter um suporte de modelo de decisão, paradigma, uma jurisprudência para subsidiar as decisões, com um conhecimento mais aprofundado da temática de pessoas com deficiência. Muitas vezes, como eu falei, né, o colega tem dúvida, sobre determinado pedido. Por exemplo, para liberação de terapias em ações contra plano de saúde, como já expliquei. Por exemplo, é comum, Patrícia, o argumento das operadoras de plano de saúde
Sim.
de limitar o número de sessões de algumas terapias. Mas hoje, muitos colegas, até a jurisprudência, têm entendido que o número de sessões de terapia deve ser limitado, ilimitado, uhum. a depender da indicação do médico assistente. Então, assim, Patrícia, se o médico prescreve, por exemplo, duas sessões semanais de fisioterapia para uma criança que tem deficiência motora, ou, por exemplo, duas sessões de fonoterapia para uma criança surda que usa, por exemplo, um aparelho para ouvir e precisa da reabilitação auditiva, precisa dessas sessões semanais, se o médico prescreve uma quantidade X de sessões, em princípio, não é lícito limitar esse atendimento, sob pena de prejudicar o tratamento, a terapia da pessoa com deficiência. Também há casos em que, a depender da deficiência, por exemplo, síndrome Sim. de Down, autismo, em que a pessoa precisa de terapia multidisciplinar, envolvendo profissional de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, e se houver uma limitação desse atendimento, a terapia será totalmente ineficaz, o que prejudicará o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então, na prática, surgem muitas dúvidas ali no dia a dia do magistrado, quando se depara com pedidos envolvendo a pessoa com deficiência. E, então, o banco de dados, ele vai auxiliar o magistrado uhum. a ter elementos mais robustos para subsidiar a decisão. E assim, nesse primeiro momento, sobre o funcionamento, né, do como vai funcionar o banco de dados, todos os representantes das associações de todos os estados estão pedindo aos colegas que enviem para a MD as decisões e sentenças envolvendo pessoa com deficiência em todas as áreas do direito, civil, consumidor, infância, penal, execução penal, etc. Enfim, a gente está coletando não somente decisões também de primeiro grau, mas de segundo grau e até de tribunais superiores. Em seguida, essas decisões serão disponibilizadas ali para consulta pública no site da MD. E é importante que, após criado esse banco de dados, os colegas continuem enviando as decisões e sentenças ali de modo a alimentar e atualizar o banco de dados.
A senhora falou os colegas, então os magistrados estão contribuindo com a formação desse banco de dados, é isso?
Exato.
Doutora Leila, quais os direitos de pais que têm filhos especiais? E eu lhe pergunto também, muitos destes direitos já estão garantidos?
Bem, em relação à pessoa com deficiência, os direitos estão previstos em tratados internacionais, como na Convenção Internacional da ONU de 2007, que foi ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional por força do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Há também menção aos direitos da pessoa com deficiência em todo o corpo da Constituição Federal e em leis esparsas. Por exemplo, a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 12.764 de 2012, que é a Proteção dos Direitos da Pessoa com Autista, entre outras. Todos esses diplomas visam assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana, considerando assim, o impacto da deficiência
Sim.
e os obstáculos naturais dessa condição na vida da pessoa.
Sim.
E as pessoas com deficiência, elas têm uma série de direitos garantidos por lei. Né? Esses direitos incluem ter acesso à educação, escolas inclusivas, preferência de atendimento em hospitais e em outros locais de prestação de serviço, prioridade em demandas judiciais, direito a aprender um ofício, direito a transporte acessível, benefícios sociais, entre outros. Quanto aos pais ou responsáveis da pessoa com deficiência, é importante esclarecer, Patrícia, que nenhum direito é estabelecido em benefício deles. Mas esses direitos têm como destinatária a pessoa com deficiência. Portanto, não se trata de privilégio dos pais ou benefício dos pais ou responsáveis da pessoa com deficiência, pois esse direito visa atender a necessidade da pessoa com deficiência. já que a presença constante do responsável é imprescindível para o tratamento e para a evolução da pessoa com deficiência. Né? Então, nesse ponto, feito esse esclarecimento, em relação aos pais de pessoas com deficiência, podemos citar a Lei 13.370 de 2016, que prevê no Estatuto dos Servidores Públicos da União a redução da jornada de trabalho para pais de crianças com deficiência. E, recentemente, no âmbito do Poder Judiciário, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Resolução 343 de 2020,
Sim.
que prevê condições especiais de trabalho para os magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição.
E como que a senhora avalia esse ato do Conselho Nacional de Justiça? Podemos dizer que é uma vitória?
Podemos, sim. Nós vemos esse ato como um avanço no resguardo dos direitos da pessoa com deficiência.
Uhum.
E Patrícia, nós esperamos que essa decisão, que esse ato normativo do CNJ sirva como paradigma para outras carreiras e para a iniciativa privada. Na verdade, já estamos vendo algumas entidades públicas aplicarem essa resolução. Exemplo do Ministério Público, do Executivo, né? Porque, como eu já expliquei, Patrícia, não se trata de um benefício para o servidor
Sim.
ou para o membro do Poder Judiciário, e sim de um direito destinado à pessoa com deficiência.
Correto, que se estende para toda a sociedade, não é mesmo?
É isso, essa é a nossa torcida.
É. Magistrada, atualmente, sobra pouco tempo para os pais ficarem em casa ou mesmo se dedicarem mais aos seus filhos, buscar na escola, brincar, dar atenção, acompanhar as suas atividades diárias. E eu lhe pergunto, para pais como a senhora, inclusive, que tem filhos especiais, a tarefa, então, dos cuidados do dia a dia tende a se tornar ainda mais desafiadora?
Sem dúvida, Patrícia. Se a criação de um filho com desenvolvimento normal já traz inúmeros desafios e dilemas,
uhum.
imagina a criação de uma criança com deficiência. Os pais de uma criança com deficiência enfrentam no dia a dia uma sobrecarga de cansaço, preocupação, stress. E assim, a depender da deficiência, por exemplo, uma criança com síndrome de Down e autismo e outras deficiências do quadro neurológico, a criança, além de precisar de cuidados médicos constantes, porque muitas vezes a deficiência vem acompanhada de uma comorbidade.
Sim.
Além disso, a criança precisa ser atendida por uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, etc. Né? Para que aquela criança consiga alcançar um desenvolvimento mínimo para ter uma vida com dignidade. E é claro que os pais precisam muitas vezes acompanhar as terapias, uhum. reproduzi-las em casa sempre que possível, para que sejam efetivas. Né? Portanto, assim, a logística familiar é muitas vezes extenuante, a depender da deficiência e do quadro de saúde da pessoa com deficiência. Né? De qualquer forma, é importante ressaltar que qualquer deficiência, principalmente de uma criança, traz significativos impactos na rotina familiar, impondo aos responsáveis um esforço hercúleo para atender as demandas ali extraordinárias daquele filho. Enfim, a condição do filho deficiente muitas vezes traz preocupação, medo, angústia, estado de alerta constante para o responsável por aquela criança, inclusive sob o ponto de vista financeiro. Considerando os gastos extraordinários que um filho nessa condição geralmente apresenta.
Uhum.
Patrícia, os pais sofrem
Sim.
quando não conseguem tratamento ou terapia adequada para o filho com deficiência, porque, infelizmente, esses tratamentos nem sempre são disponibilizados na rede pública de saúde.
Sim.
E mesmo aqueles que têm condição de pagar plano de saúde, muitas vezes têm que enfrentar o desgaste de uma demanda judicial para obter a prestação do serviço de saúde adequado para o filho.
Correto.
E, assim, ainda sobre essa questão da preocupação e estresse, a gente percebe que não raro os pais, ou enfim, a mãe, tem que interromper as suas tarefas diárias para atender alguma questão de saúde do filho. Né? Nesse ponto, tem um estudo feito por uma especialista em autismo, Sim. É a Fátima de Kiwand. Ela vive na Holanda, esse estudo foi publicado em revistas internacionais sobre o tema, já foi publicado também na imprensa. É, nesse estudo, a estudiosa ela afirma que o estresse da mãe de uma pessoa autista assemelha-se ao estresse crônico apresentado pelos soldados combatentes.
Sim.
Por isso, alguns pais abdicam de sua vida profissional, quando não é possível conciliá-la com os cuidados do filho deficiente, né? Mas muitos pais ou mães não têm como simplesmente deixar o mercado de trabalho, deixar de trabalhar, ainda mais considerando que os gastos são maiores com a pessoa com deficiência.
Verdade, magistrada. O Brasil ainda está atrasado, na sua opinião, quando o assunto é direito de pais que têm filhos especiais?
Infelizmente, sim. É, sabe-se que alguns países, a exemplo de Portugal, prevêem na legislação trabalhista licenças mais extensas, além de jornada reduzida para pais que têm filhos com necessidades especiais.
Uhum.
Né? Mas como eu já disse atrás, né, nós esperamos mesmo que a resolução 343 do CNJ sirva de paradigma para que possa ser aplicada a todas as categorias de trabalhadores.
Sim. E apesar de o Brasil ter avançado muito como uma das melhores legislações de inclusão com pessoa com deficiência, ainda há muitos desafios, magistrada, a serem enfrentados?
Entendo que sim. E como você disse, Patrícia, nós temos uma boa legislação uhum. que prevê os diversos direitos da pessoa com deficiência. É certo que precisamos avançar em alguns pontos, como, por exemplo, a questão tributária. Considerando os elevados gastos que muitas pessoas com deficiência têm, como já disse ali, seria razoável que os responsáveis pela pessoa com deficiência pudessem dispor de alguma compensação tributária, a exemplo de que já ocorre em outros países, com isenção ou redução da alíquota do imposto de renda, por
Sim.
exemplo, desde que preenchidos, né, os requisitos previstos na lei. Veja que no Brasil já existe legislação para portadores de doenças graves nesse sentido. Mas, com certeza, o desafio maior reside na efetivação desses direitos na prática. Seja pela falta de empatia do cidadão com a pessoa deficiente, seja pela falta de políticas públicas concretas para a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência.
E eu quero lhe perguntar também, quais seriam as soluções, magistrada, enquanto os direitos da pessoa com deficiência ainda não são garantidos a todos?
Em algumas situações, por exemplo, como eu mencionei a lei do Estatuto do Servidor Público Federal, essa lei, que permite ali uma jornada reduzida, ela tem sido usada por analogia por alguns servidores de entes municipais. Então, seria uma solução para quando não existir lei, fazer um pedido por analogia. Né? Por outro lado, também, assim, o que pode ser feito quando os direitos da pessoa com deficiência são... O que pode ser feito para ser respeitado
sim,
esses direitos?
Sim, sim.
Né? Eu costumo dizer assim, que a primeira coisa para manter para que os direitos sejam respeitados é manter a sociedade sempre muito bem informada. Né? A gente costuma dizer, Patrícia, que a informação é uma eficiente aliada contra o preconceito, inclusive. Né? E nesse ponto, as campanhas têm um papel bem importante. Há também iniciativas de cursos, palestras, que também cumprem bem esse papel. Por exemplo, aqui no nosso tribunal, foram promovidas diversas oficinas pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência. E cada uma dessas oficinas tratava de determinada deficiência e trazia informações bem claras para viabilizar a inclusão dessas pessoas. Eu entendo também que nós que temos filhos com deficiência,
sim.
Também temos esse papel de informar e esclarecer a condição do nosso filho sempre que possível. Não como forma de vitimizá-lo, e sim de buscar a empatia dos nossos pares. Por exemplo, eu acho importante esclarecer que o filho pode ter crise durante uma brincadeira no parquinho do condomínio. Isso se deve a uma deficiência, por exemplo, como o autismo, e não que se trata de birra ou outro comportamento antissocial da criança.
Uhum.
Além da informação, entendemos que deve haver uma fiscalização mais efetiva por parte dos cidadãos e pelos órgãos responsáveis acerca do cumprimento das leis que trazem os direitos da pessoa com deficiência. E por fim, assim, se o direito da pessoa com deficiência não for obedecido espontaneamente, como prevê a lei, a pessoa prejudicada deve buscar as vias disponíveis em alguns órgãos ou entidades, como, por exemplo, ouvidorias, que denúncia, e até mesmo buscar adoção de medidas junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
Esse é o direito da família. A família pode procurar esses órgãos.
Sem dúvida, deve. Não só a família, mas todos os cidadãos devem exercer essa fiscalização.
Sim, sim. Doutora Leila, por que é tão importante chamar a atenção ainda para a sensibilidade deste assunto?
Porque, infelizmente, na prática, os direitos da pessoa com deficiência ainda não se mostram integralmente efetivados. E, em algumas situações, esses direitos são até violados. Muitas vezes, também, o assunto da deficiência é invocado como mera retórica, tanto na seara pública quanto na privada. Nós vemos isso, infelizmente, nas escolas. Muitas escolas se dizem inclusivas, mas na prática não são. Uhum. Na prática, elas não demonstram interesse em ter informações sobre a deficiência para ajudar aquela criança na inclusão. Elas não dão acesso, por exemplo, para a equipe de saúde que atende aquela criança, que poderia trazer informações relevantes para a escola. E, enfim, isso acaba se tornando mera retórica, né? E também é importante porque o desrespeito a esses direitos revela um déficit civilizatório de uma sociedade, né? E é importante também porque o princípio da dignidade humana é um fundamento da nossa Constituição da República.
Sim, correto, magistrada. Eu gostaria de deixá-la à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui, doutora Leila.
Ah, Patrícia, da minha parte, eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre esse tema, que é muito importante para uma sociedade que busca, de fato, cumprir os preceitos da nossa Constituição. E dizer, assim, que nós esperamos que a nossa sociedade avance cada vez mais na efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. E agora, assim, falando de uma forma utópica, né? Nós esperamos que a nossa sociedade possa sempre respeitar, em todas as circunstâncias, qualquer ser humano que, por suas características, seja diferente.
E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui. Foi muito bom. Obrigada, doutora Leila.
Eu que agradeço o convite, Patrícia, e a oportunidade.
Obrigada e até uma próxima. Um bom dia.
Obrigada, igualmente.
E eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui. Eu conversei com a representante da AMAPAR, na diretoria da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, de Política Institucional e Apoio a Magistrados com Filhos Especiais, a magistrada Leila Aparecida Montilha. Ela é juíza da Vara Civil e Anexos da comarca de Castro e ela está criando um banco de dados referente a decisões e sentenças que envolvam a temática pessoa com deficiência nas diversas áreas do direito. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.